Dá pra cortar essa parte, né?
Muito bom dia, God First, ou boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas hoje nós daremos início a um novo livro, a uma nova temporada. Nós já fizemos aí o livro de Abacuque aqui no YouTube e agora nós iremos fazer o livro de Atos. Eu sei que bastante gente acompanhou o God First quando fazíamos o devocional. Ficamos aí bons meses refletindo, meditando, orando em cima desse livro, mas eu decidi então fazer essa gravação para ter no YouTube tudo aquilo que a gente meditou nos últimos meses. Ah, Eri, eu já fiz Atos contigo, então acho que eu vou esperar. Eu quero te convidar para você mergulhar comigo nessa jornada, porque a palavra de Deus, ela traz sempre uma revelação nova, sempre algo novo, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então já se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para várias pessoas, e eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia de papel, você que é mais espiritual, e também pega o teu journal para a gente entrar com tudo aqui na palavra. Então, Atos, uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que o livro de Atos ele vai oferecer um panorama das primeiras três décadas da igreja primitiva. A gente está falando aqui de cerca de 30 depois de Cristo até 63 depois de Cristo. Foi um livro escrito, tradicionalmente conhecido, né? Escrito por Lucas, médico e companheiro de muitas viagens de Paulo. E esse livro é um livro que eu amo, chama Atos dos Apóstolos. Não é ideologias apostólicas, pensamentos dos apóstolos. É o quê? Atos, ação. Então, a obra do Espírito Santo na tua vida e na minha vida deve me levar a fazer alguma coisa. Não é apenas um livro onde existem reflexões e revelações, mas ele vai relatar qual foi a postura da igreja após aquilo que nós vamos ver no nosso próximo vídeo, após aquele momento de Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, e a gente vai ver então a consequência disso em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, bora lá, Atos 1, pega a tua Bíblia, o teu journal, a tua caneta, o teu café, o teu chá. Hoje eu tô de chá verde do Palmeiras, e a gente vai entrar aqui na palavra de Deus. Versículo 1. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Então já pega aí a tua caneta e sublinha aí, fazer como a ensinar. Por que que isso é importante? Porque Jesus ele não veio apenas ensinar através de parábolas, ele isso bem fez e muitas vezes, mas ele não veio somente falar a respeito do reino que viria e que veio. Ele fala, olha, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, chegou a vós o reino de Deus. Óbvio, não estamos vivendo ainda o reino na plenitude, mas Jesus inaugura então o reino de Deus. Mas ele não apenas ensinou sobre o reino, mas ele fez muita coisa. Então, qual que é o problema da nossa geração? Quando nós ensinamos, trazemos exortação, trazemos reflexões de coisas que não vivemos. Então, escreva aí no teu journal que Jesus ele fazia e ensinava. Não era apenas um ensino, ele fazia. Então, você fala sobre cura, seja o primeiro a orar por cura. Você fala que Jesus liberta, então viva em liberdade de vida e seja usado para libertar os cativos e para repreender e expulsar demônios. Então a minha oração é que o Senhor Jesus nos leve a viver esse cristianismo verdadeiro que não só fala muito. Fala sim, ensina, prega, mas vive na prática. Olha só, Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo. Cara, destaque essa palavra aí, ele está vivo. Então Jesus foi crucificado, ele morreu na cruz, mas ele não ficou na cruz, ele não ficou no túmulo, Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele está vivo. Ele se apresentou vivo após sua paixão por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do meu Pai, que disse, que de mim ouviste, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então vamos parar aqui por um momento. Então, versículo 4, Jesus ordenou-lhes, escreva aí no teu journal, teu caderno, é uma ordem, não foi uma sugestão, não foi um conselho, não foi apenas uma ideia. Jesus disse, é uma ordem, ele ordenou, não saia de Jerusalém, ordenou que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do meu Pai. Isso aqui é muito importante. Porque nós iremos ver em Marcos 16, quando Jesus fala a respeito de algo que nós conhecemos como a grande comissão, no versículo 15, a palavra diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e os sinais acompanharão os que creem. Você é crente, por isso que você está vendo esse vídeo. O que é um crente? Aquele que crê em Jesus, e os sinais acompanham aqueles que creem. E a grande comissão diz, ide por todo mundo. Mas ao mesmo tempo em que Jesus ele traz uma ordem clara aos seus discípulos, e você tem um chamado de pregar por todo mundo, seja através de uma viagem missionária, ou seja para o teu vizinho, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na padaria, enquanto você vai ao mercado, enquanto você vai, anuncie o evangelho e seja usado por Jesus para carregar essas boas notícias. Então, de um lado, nós vemos a grande comissão, que traz um direcionamento claro, explícito, ide. Vocês não vão ficar só aqui recebendo, não, ide por todo mundo. Agora, do outro lado, a gente vê Jesus dizer, fiquem em Jerusalém. Talvez eu imagine aqui os discípulos um pouco confusos. Será que eu vou por todo mundo para pregar o evangelho? Será que eu fico por Jerusalém? Mas a verdade é que o ide é a tua missão e ficar em Jerusalém é a tua condição. Pastor, não estou em Jerusalém. Não estou falando aqui de Jerusalém. Obviamente, nesse tempo aqui, o local de espera era Jerusalém. Mas o porquê da espera é que eles precisavam ser revestidos do Espírito Santo antes de irem por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, de um lado existe a grande comissão, e do outro lado é algo que eu gosto de citar como a grande condição. Eu não estou pronto para pregar o evangelho sem o poder do Espírito Santo. É por isso que Paulo ele disse aos Coríntios e também aos Tessalonicenses que a mensagem dele, ela não foi apoiada, ele não veio com palavras de sabedoria humana, mas com poder de Deus. Então nós vemos aqui que Jesus, sim, ele tem essa missão para mim e para você, mas ele quer nos revestir de poder. Essa unção que vem do alto, essa presença do Espírito Santo, que não é só uma vibe, uma energia, um sentimento, não. É Deus habitando em nós e fluindo a partir de nós, nos transformando e usando as nossas vidas com dons, sinais, maravilhas, ousadia para espalhar o reino. Eri, eu não consigo espalhar o reino onde eu tô, talvez na escola, na faculdade, na rua. Você não consegue, mas você cheio do Espírito Santo é uma outra parada, é uma história completamente diferente e a gente vai ver ao longo desses vídeos, dos próximos episódios, o efeito do derramar do Espírito Santo na igreja. Então Jesus ele diz, espere. Só que aí vai algo importante, coloca aí, a gente falou então de fazer e ensinar, falamos da promessa, agora o desafio para a nossa geração é saber esperar. porque nós vivemos numa geração que é muito imediatista. Eu quero para agora, eu quero para o momento, então eu não vou esperar o processo de Deus na minha vida, processo de cura, então eu vou começar a namorar, mesmo sem ter cumprido aqui algumas etapas importantes, mesmo sem, de repente, trabalhar ou de ser curado em relação à questão de imoralidade. Eu não preciso tanto de pureza assim, não preciso esperar tanto para ser curado. Então a gente vê muitas vezes jovens, ou não só jovens, pessoas em geral, discípulos em geral, que trocam os pés pelas mãos porque não têm a capacidade de esperar. Aqui eles estão esperando debaixo de uma palavra. Qual que é a palavra de Deus sobre a tua vida e o que que você precisa esperar? Qual que é o processo que você está hoje? Nós vemos nesse texto que eles precisavam esperar pela promessa do Pai, pela presença do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo, né? Vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, Jesus, ele falou para os discípulos, ó, esperem. Tem um momento que Jesus fala para você, espera, que não adianta correr na frente, não adianta fazer do teu jeitinho, não adianta fazer do jeito que você bem imagina. Você tem que simplesmente se entregar ao Senhor, esperar, confiar que esperar em Deus é o melhor que você pode fazer, porque o romper vem na obediência, e saber que ele traz as coisas no tempo certo. Versículo 6. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? Então você vê que Jesus está falando A e os discípulos respondem com B. Porque Jesus está falando, espere em Jerusalém para ser revestido de poder. E aí a pergunta é, Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Como que eles imaginassem que o Messias daquele tempo, o Jesus que veio, tivesse a obrigação de quebrar então o domínio romano para implementar o reino de Israel? Só que essa não era a visão ou o propósito de Jesus. Qual que é a tua reação quando a obra de Deus na tua vida é diferente daquilo que você imaginava? Qual que é a tua reação? Será que você está engessado, travado, para viver apenas aquilo que você quer? Ou você está aberto para entrar na agenda de Deus, mesmo quando aquilo que ele tem para você é diferente daquilo que você esperava? Nós vemos aqui que os discípulos tinham algo em mente, Deus, quando que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus responde, e ele disse-lhes, não pertence a vós saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas ou os meus mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E falado essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que dois homens se puseram junto deles, com vestiduras brancas, os quais lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de Shabat. Então, entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos eles continuavam unanimemente, coloca isso aqui, sublinhe isso, continuavam unanimemente em oração e súplicas com as suas mulheres e com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naquele dia, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. Até aqui. Então, o que a gente vai ver aqui? Que Jesus disse: recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Então, o Espírito Santo ele vem para revelar o coração do Pai ao nosso coração. Ele é Deus que habita em você. Ele nos leva a esse relacionamento profundo. No momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre você, vem e habita no teu coração, vem e traz vida no teu espírito. Mas o Espírito Santo, ele não quer apenas ter um relacionamento com você. Ele quer te usar. E ele quer te usar com poder. Então o crente, ele tem que ter a ambição, no bom sentido da palavra, de ser usado por Deus. Você tem que ouvir esse vídeo aqui, eu quero te cutucar, porque, meu irmão, a tua vida não é apenas ir para o culto de domingo, participar de um evento legal, ou fiche, como dizem aqui em Portugal, e levantar a mão para adorar, sentir a experiência, a presença de Deus, e segunda-feira ir trabalhar e ter uma vida boa, comprar um carro, casar, e glória a Deus, você vive assim até os 70 anos, 80, e vai para a glória. Não, você tem que ter ambição, desejo de ser usado por Deus. Talvez a tua plataforma vai ser diferente da minha, ou não, eu não sei. Você pode ser um artista, você pode ser um político, você pode ser alguém que está no mercado de trabalho, mas seja usado por Deus. Então nós vemos aqui que Jesus dizendo, ó, recebereis poder, vai ter poder sobre a sua vida. Então, crente que está vivendo sem poder, a vida espiritual sem poder, ele está limitado. Então Jesus diz, vocês vão receber poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas. Você vai testemunhar de Jesus, você vai falar de Jesus, você vai expor Jesus, você vai levar gente para Jesus. Então, esse versículo aqui, ele me desafia, ele me confronta. Ele vai falar, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, eu vou te usar, eu vou usar esse grupo aqui de discípulos para expandir o reino e anunciar o reino até os confins da terra. Mas lembrem, eles estavam esperando. E agora eu quero encerrar no versículo 14, e a gente não vai fazer como eu fiz nas lives de ler o texto inteiro, eu vou sempre destacar boa parte de cada capítulo, mas no versículo 14 a palavra vai dizer, todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas. A gente vê aqui que eles estavam juntos, unidos, estavam unanimemente em oração e súplicas. Ou seja, eles não esperaram ou esperavam de forma passiva. Tem muito crente que está esperando uma promessa de forma passiva, sentado na cadeira da passividade, dizendo, se é da vontade de Deus, vai acontecer. Deixa aqui jogar o meu Nintendo Switch. Se é da vontade de Deus, vai acontecer. Eu não preciso nem me preocupar. Sim, tem momentos na sua vida que Deus vai falar para você, filho, você já orou, já jejuou, está vivendo em santidade, coração quebrantado, está em unidade, descansa. Tem outros momentos que Deus vai te levar para uma espera que você vai estar suplicando, é o que a palavra diz aqui. Então a igreja estava nesse lugar de espera, mas não era uma espera passiva, era uma espera ativa. Deus, estamos aqui em oração, todos juntos, faz acontecer, estamos reunidos para o cumprimento da tua promessa. Eu quero que você ouça então esse devocional de hoje, do capítulo 1, com essa mentalidade. Eu preciso gerar no Espírito. Deus, qual que é a promessa que o Senhor me deu? Eu vou pegar essa promessa que o Senhor me deu e eu vou gerar isso no Espírito. Eu estarei no Espírito de oração. Eu estarei conectado com o Senhor. Estarei suplicando. Estarei em oração. Vemos então que a igreja estava ativamente orando para o cumprimento daquela promessa. Esperando na presença de Deus. Agora, eu não consigo esperar na presença de Deus se tudo que eu faço em relação à presença de Deus, eu tenho pressa. Deus, ó, tenho 3 minutos aqui para o devocional, porque bora trabalhar. Então, nós falamos de uma geração que tem muita pressa. Nós perdemos alguns elementos importantes de vida com Deus que vemos ao longo das Escrituras, como, por exemplo, a contemplação, que é aquele momento que você entra na presença de Deus e simplesmente contempla quem Ele é, o adora. Enquanto você adora, você é transformado. Só que a gente tem muita pressa, não consegue esperar em Jerusalém, não consegue orar gerando a promessa. Então, tem uns desafios para você hoje. Primeira pergunta: será que eu estou apenas ensinando ou eu faço? Será que o meu cristianismo é prático e verdadeiro? Isso é um questionamento. Segundo, será que eu estou cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, mas eu já oro em línguas, eu tive experiência com Deus lá na conferência Dunamis ou no meu retiro lá da igreja. Cara, caí no chão, tremi, chorei, orei em línguas. Tá, muito bom. Mas então Paulo vai trazer aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Então é uma ação que precisa ser constante. Está cheio do Espírito hoje? Glória a Deus. Continue cheio. Amanhã, continue cheio. Tem um momento de clamar: Deus, me enche ainda mais com o teu Espírito Santo, me enche com o teu poder, seja cheio do Espírito Santo. Faça esse questionamento. Você que nunca teve essa experiência com o Espírito Santo, acabando esse devocional, coloca um louvor aí e fala: Deus, me enche. Eu quero te conhecer. Espírito Santo, vem sobre mim. Eu creio que ele vai fazer. Terceira pergunta: eu estou sendo usado com poder? Questione: qual que foi o último enfermo que eu orei? Qual que foi a última batalha espiritual que eu entrei e, cara, expulsei um demônio? Qual que foi a última vez que eu preguei o evangelho para alguém na rua que eu não conhecia? Qual que foi a última palavra de conhecimento que eu dei? O meu cristianismo está reduzido a uma zona de conforto que não demanda, não requer, não exige poder? Questione isso. E quarto, será que eu estou gerando promessas em oração? Escreva aí no teu journal: quais são as promessas que Deus tem para você e será que você está orando em cima disso? Ah, eu tenho promessas para as nações. Você está orando pelas nações? Eu tenho promessa para o Japão. Você está orando pelo Japão? Você tem ao menos o teu passaporte? Você está estudando japonês, coisas práticas. E você está gerando no Espírito, porque foi dessa maneira que a igreja primitiva gerava promessas. Então, esse foi o nosso God First de hoje. Nós voltamos aí em breve com Atos, capítulo 2. Novamente, dispara aí esse vídeo para muitas pessoas e eu te vejo no nosso próximo episódio. Deus abençoe.